cara, mais do que prontamente, já chegou assim, né? São americano, porque o cara da concessionária que foi falar com ele.
Uhum.
Daí o cara disse, não são. Daí ele disse, então por que eles não falam? Daí eu disse, tá, tudo bem, eu não tenho os documentos, o que eu faço? Daí ele disse, não, cadê os documentos? Insistiu três vezes, ele disse, não tenho, ficou lá na concessionária. Ele deu um passo para trás, recuou e apontou a arma na minha cabeça, engatilhada.
Oh, que medo.
Até aí, a gente acha que ele tá ali, tem um profissional, né? É um policial, sabe o que tá fazendo. Quando nós saímos do carro, que nós percebemos que o homem estava completamente alcoolizado.
Oh.
E nos fez levantar as mãos para cima, como marginais,
uhum,
né? Que eu acho que a coisa estava meio invertida aí, né?
Sim.
Nos levantou, nos calçou com a arma durante 40 minutos, nos ameaçando, dizendo que ia nos bater, que ia nos dar o maior pau, que nós era marginal, que ia rasgar todos os bancos do carro, porque dentro dos bancos do carro tinha cocaína, que não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, tu me conhece.
Pelo amor de Deus.
Sabe a nossa postura em relação a tudo esse tipo de coisa?
Claro.
Pelo amor de Deus, sabe? Até nós estar sem os documentos do carro, estamos errados, sabe? A partir do momento que o cara estava completamente alcoolizado, com uma arma... Eu tô tremendo até agora, eu tô contando a história, tô me lembrando, tô tremendo até agora. Eu tinha medo de, sei lá, eu de dar um passo em falso, tropeçar, ter um gesto mais brusco e o cara me dar um tiro na minha cabeça. Ele me deu um tapa na cara, me arrancou os óculos. Tá?
Enquanto isso, o que que aconteceu?
Aconteceu o seguinte, o rapaz da concessionária foi conversar com um colega dele, o Mourão. Eles estavam na viatura, numa caravan, placa CZ1211, se não me engano, 1112, mas essas são as dezenas, tá? E o rapaz estava conversando com um colega dele, né? Inclusive o colega dele admitiu de imediato que o cara estava alcoolizado, só que o outro também foi responsável porque não interferiu.
Claro.
Inclusive, era este senhor, né, que se pode chamar de senhor, que senhor acho que a gente usa para quem tem respeito, né?
Uhum.
E ele que estava dirigindo a caminhonete, a viatura.
Esse
completamente
elemento
alcoolizado. Que moral tem um outro desses para depois atacar pessoas na estrada, né? E
ainda
que o cara tá dirigindo bêbado. Eles são os responsáveis pelas nossas estradas.
É, né? E aí vocês fizeram uma queixa?
Daí o que nós fizemos? Voltamos à concessionária. Bom, na saída, o homem foi me cumprimentar. Eu não estiquei.
Mas como é que finalizou a jogada?
Finalizou o seguinte, o rapaz da concessionária conseguiu convencer o outro, né, que acho que estava sóbrio.
Uhum.
Até não tive muito contato com ele, mas me parecia mais lógico nas atitudes que estava tomando. Ele passou um rádio para a central e a central telefonou para a concessionária e a concessionária mandou uma moça lá com os documentos do veículo.
Uhum.
Né? E ele dizia a todo momento, eu vou te dar um pau, o outro, né? Vou te dar um pau, mas depois, se eu tiver errado, eu te peço desculpa.
Bah, que legal ele.
Olha, tio, eu tô traumatizado. Eu nunca tinha ficado numa situação com uma arma na minha cabeça.
Bah, é terrível.
Sabe? E engatilhada na mão do irresponsável.
Um cara bêbado ainda.
Bêbado, completamente bêbado. Daí nós voltamos à concessionária, ligamos pra central do DNR, né?
Uhum.
E o senhor lá, o rapaz da concessionária que falou com ele, disse que iria mandar dois outros guardas lá, né? Fazer o teste do bafômetro nele, né? E ver qual é o estado alcoólico que ele tava, né?
Que absurdo isso.
Eu vou até as últimas consequências com esse troço.
Claro.
Eu vou e todo mundo tem que ir, tia.
Claro, é isso aí. É isso aí, a gente não pode engolir esse tipo de lance e deixar barato, entendeu? Porque é um absurdo que isso aconteça, né? Aí no caso, assim, pô, tu te mexeu, tu tem condições de mexer, botar até um advogado, se for o caso, entendeu? Mas imagina se é com um cara assim, sem possibilidades de. Só vai conseguir reclamar. Quer dizer, embora tenha alguns canais abertos, a coisa fica cada vez mais complicada.
É uma pena isso. Pô, é uma pena mesmo. Pô,
é um absurdo.
Tu sabe que é um reflexo da sociedade que a gente vive ainda, né? Ainda é um pouco do reflexo da ditadura. O cara tem uma arma, tem uma farda. sabe? Outra vez também, uma vez no trânsito aí, um cara com um uniforme, acho que de tenente do exército, não entendo esse troço tudo aí, o cara fazendo o diabo com o carro, acho que estava dentro daquele uniforme dele.
Sim. É uma
nada
certa,
contra
é uma
a corporação
proteção.
Em si, sabe? Nada contra eles, sabe? Nada contra as corporações, sabe? Mas tem pessoas que não têm condições de exercer a profissão que estão exercendo.
Essa função.
E tem uma responsabilidade social muito grande. O cara que cuida numa estrada, pelo amor de Deus, é o cara que tinha que ser preparado.
Sim.
Sabe?
Claro.
Também é culpa do nosso Estado, né? Que não treina, paga mal os caras, né?
Sim, enfim, mas assim...
Mas eu vou levar as últimas consequências, porque ele é responsável pelas atitudes que ele toma.
Claro.
Dentro da farda, naquela hora, o responsável era ele. Ele poderia ter tirado a minha vida do meu sócio.
Sim.
Tá?
E seria, assim, pô, uma morte estúpida e besta e absurda, né?
Eu tava com medo, cara, de que disparasse a arma a qualquer momento. Eu tava numa tensão tão grande que eu fiquei pensando, se essa arma disparar no chão, eu vou começar a correr aqui, só vou parar de correr em Porto Alegre.
Sim.
Sabe?
Sim.
E aí o cara pega e vai me dar um tiro e me mata mesmo.
Sim. Tudo pode acontecer com um cara armado e bêbado, né?
Bêbado, sim, dentro de uma farda, né?
Ah, aí sim. O que deixa ele mais, né, com mais poder ainda. Realmente, é um absurdo que
isso
aconteça.
Eu quero ver até onde vai isso aí. Amanhã nós vamos ligar de novo para esse senhor lá do DNR, da Polícia Rodoviária Federal, e ver que atitude que eles vão tomar.
Então nos mantém informados, alemão, só pra gente saber, assim, porque isso também é uma dica de como é que as pessoas devem reagir, entendeu? É óbvio que na hora não dá pra fazer nada, mas depois não pode deixar barato, tem que reclamar, porque esse tipo de cara é óbvio que, né, lá na corporação dele, os superiores não podem aceitar esse tipo de comportamento também.
É óbvio. Ele fez isso, não, isso deve ser reincidente, duvido que ele tenha feito isso só comigo.
É.
Duvido.
Que é muita loucura.
Muita loucura.
Absurdo.
Valeu.
Pô, alemão, valeu o depoimento, tá?
Valeu,
é isso aí, acho que a gente tem mais é que falar mesmo, reclamar e botar a boca no trombone, porque é o único jeito de parar de acontecer esse tipo de lance.
Eu tô tremendo até agora.
Então tá.
Valeu, beijo.
Falou, alemão. Aí, outro, tchau. Tem mais alguém aí? Alô? Alô?
Alô?
Fala.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo.
Aqui é o Roberto, tudo bem?
Tudo bem, Roberto, fala.
Eu tô ligando pra ti, queria participar do programa. Eu não sei se tu visse ontem o debate que deu na RBS.
Não vi.
Não viu?
Não vi, tá tendo um agora aqui na TV Bandeirantes.
Ah, mas é brincadeira, os caras caíram de pau em cima do Brito e assim, sabe? Ridícula coisa, em vez de falar das propostas de coisa boa, eles ficam malhando os caras, sabe? Os pobres coitados, aquele do PRN e do outro, como é o Prona, sabe? Os caras estavam dizendo que quando mandam uma agenda pra lá, eles até assim, ó, nem colocam, sabe? E se o candidato deixa de mandar a agenda, aí eles publicam ali, não mandou agenda.
Sim.
Sabe?
Uhum.
O outro, aquele, o Celso Bernardes, aquele, isso aí tá uma manipulação desgranida, sabe? O cara pegou e disse que tava com 6 pontos e subiu pra 8, aí divulgaram por 6, quer dizer, a RBS é brincadeira, né, tchê? Fica manipulando tudo, fica botando pesquisa aí que não é e fica confundindo o cara, né? Eu queria dar o toque aí pro pessoal se ligar na hora de votar, né?
Eu acho que as pessoas têm que esquecer pesquisa. Esquece a pesquisa, vai lá e vota naquele que acha que é o melhor, o cara que vai governar melhor.
Pois é, né? Porque eles ficam induzindo, ficam a cabeça, fazendo a cabeça do cara. Olha, sinceramente, eu senti pena daqueles dois. Chegou o ponto do cara dizer que não eram só 4 candidatos, entende? Que eram 6.
Uhum.
Que só estavam ali só os 4, que são os principais, os outros 2, entende?
Uhum.
Só por fora, sabe?
Uhum.
Tá um negócio trichato, eu não sei o que tu acha disso aí, mas é... O pessoal tem que se cuidar na hora de votar, né? Porque tá brincadeira isso, essa RBS aí. Tem que pegar um cara assim que dê um jeito neles, né? Isso aí não dá pra acontecer.
Uhum.
Aquele cara, o barbudinho aquele, como é o nome dele? O Irapuã,
uhum.
O Irapuã, né?
Uhum.
É o Irapuã. Se eu sou aquele cara, assim, ó, eu pego e digo pra aquele Ranzolinho aqui, ó. Ranzolinho aqui pra ti, ó. Vou te dar um traque, ó.
Tá, o Ranzolinho merece. Vamos lá. Tem mais alguém aí? Alô? Olá,
Kátia?
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Olha, hoje, pelo jeito, a noite dos acontecimentos. Eu tô te ligando pra relatar um fato que não aconteceu propriamente comigo, mas me revoltou. Foi na sexta-feira, tava aí um amigo meu. Eu já falei algumas vezes contigo, meu nome é Yair, certo? É, não sei se você lembra, estudante de história, que ele, bom, O fato é o seguinte, sexta-feira estava uma noite muito quente, certo? E eu dei uma saidinha aqui na Gate, que eu moro na proximidade. Fui ali no Bar Krypton, que tu deve conhecer.
Conheço, claro.
Certo? Eu gostava muito dali, gostava muito mesmo, serve uma batatinha super boa ali.
Uhum.
E o meu amigo também gostava muito dali, que depois do que aconteceu fica meio difícil. Olha, eu pessoalmente não vou mais lá.
Uhum.
Exatamente, estou ligando para ti porque o teu público, assim como eu, costuma frequentar muito a Gate. Então, abri o olho antes de ir no Krypton. Bom, tinha um rapaz que foi nos atender, né, super educado. Alô?
Ué, que tá tendo uma interferência assim infernal aqui.
Ah,
não tá,
tá
ouvindo aí uma TV AM, não sei o que que é.
Eu sei, tá, então agora não tô na área.
Não, tu tá assim, vai e fala mais alto que o cara aí que dá tudo certo.
Não, é que eu não tô me ouvindo só, entendeu?
Vê o negócio do retorno dele, alô, alô, testando. Tá ouvindo?
Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá?
Tá legal, espero. Esse é o Talk Radio, a gente faz como dá, né, Rádio Ouvinte?
Ah, tá, tá.
Deu?
Agora tô me ouvindo.
Então continua.
Tá, então daí, o rapaz que nos atendeu foi super atencioso, foi educado, e isso em atendimento ao público é fundamental.
Claro.
Eu sei porque eu também trabalho com isso, sou funcionário do Pizza Hut.
Uhum.
Bom, até ele mesmo percebendo que, é claro que ele teve algumas...
Tá, resume a tua história.
Não, é que é importante dar os detalhes.
Tá,
ele chegou
tá.
e comunicou pra gente o seguinte, ó... Vocês desculpem, que eu sou novo aqui. Uhum. Ele chegou e falou pra gente. E a casa onde eu trabalhava não tinha tanto movimento, então eu tô meio perdido. De fato, ele se atrapalhou um pouquinho, mas isso é de menos.
Uhum.
Na hora da conta, veio também um pequeno erro. Tinha dois chopes e um refri, era o contrário. Era um refri. Era dois refris e um chope.
Uhum.
Quando nós falamos pra ele, nós fomos diretamente no caixa, corrigir esse erro. Daí é que a gente presenciou o seguinte, o caixa, eu não sei se é o dono, se é o gerente, simplesmente estava dando um esporro no garçom esse,
uhum.
né, tratando com a maior grosseria, assim, ó, falando, mas vem cá, o que a 63 pediu? Mas tira essa anta da minha frente, coisas nesse nível, na frente de clientes.
Sim.
Imagina o que ele não faz quando os clientes não estão olhando.
Sim.
E quando o cara virou as costas, ele ainda comentou com um outro que deve ser parente, alguma coisa, olha, põe esse cara pra rua daqui hoje mesmo.
Uhum.
Quer dizer, é um tipo de coisa, que falta de trato, nós até argumentamos, porra, mas o cara foi educado, foi atencioso, isso é básico dele. Não, meu amigo, o que interessa aqui é a produtividade, não coisas desse tipo,
sim.
sabe? E é uma coisa que está muito em voga na mentalidade de quem emprega hoje em dia.
Uhum.
Né? O cara sabe se lá se tem família, numa dessas deve ter e tudo. E até chegou e comentou com a gente, estava preocupado em atender. Imagina agora como é que uma pessoa que é nova no estabelecimento, certo? Claro que tem o direito de errar logo no início, não depois tiver 3 anos de casa. Só, agindo assim, sob patadas do dono, literalmente, porque olha, o cara descascou o outro.
Uhum.
Né? Como é que ele espera que o cara seja produtivo, trabalhe motivado, se o básico, que é o respeito, ele não tem, o cara simplesmente humilhou o outro.
Uhum.
Né? Já deve ter perdido o emprego nessas alturas. Né? Então, eu tô ligando pra ti,
então
que
tá.
O pessoal daí costuma ir muito na Gate, então vamos se ligar que tem um monte de barzinho na Gate, não precisa ir no Krypton.
Tá legal.
Tá joia, valeu.
Falou. Então vamos fazer comercial, é isso. Continuem ligando então, só que nós vamos ter que ser mais breves os papos. 223-3021, 223-7736.
Estamos apresentando Talk Radio. Oferecimento Língua. Para quem não quer inglês meia boca, fone 331-8022. Centro Cópias, a primeira em cópias coloridas. E Copi Barbearia, fone 221-0293.
Ok, então é Panema FM Talk Radio, 11 horas e 20 minutos, rádio Panema FM. Alô?
Alô?
Oi?
Kátia Bertrand?
Oi, Bertrand, e aí?
Tudo Armstrongs?
Tudo Armstrongs?
É.
Conta aí, meu.
Não, eu só liguei pra dar um toque musical aí pra galera, né?
Uhum.
Fiel às minhas origens de curtidor do rock inglês. Só queria afirmar aí que Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath, Amos, Lake and Palmer, essa galera toda aí continua tocando e tocando muito bem. O último Pink Floyd é um arraso, o último Purple é um arraso, o último Black Sabbath é um arraso. E é isso aí.
Pô, eu não ouvi direito o último Black Sabbath, mas tu já tinha falado que era um arraso.
Kátia, ouve o último Black Sabbath, que é um arraso.
É mesmo.
É verdade, é muito bom.
Então dinossauros já...
Dinossauros agora. Tá bom, então?
Tá legal,
era
velho.
Era só isso aí.
Aí, então, um grande abraço. Falou. Tchau. Então tá, vale tudo, né? Depoimentos de cenas de polícia aqui agora, depoimentos musicais. Tem uma carta aqui que eu recebi também, mas o Marcelo, ele ligou a semana passada, mas ele tá querendo levantar uma polêmica que nem cabe mais. Ele reclamou que as pintas ligavam pra cá botando musiquinha, não sei o quê, e ele acha que não tem nada a ver. Aí no ar ontem, na semana passada, reclamaram, mas nem vale, não vale a pena estender a polêmica. Então faz assim, deixa rolando a cortina, os dois telefones estão desocupados, né? 223-3021, 223-7736, quando pintar alguém eu volto. Ok, então voltei, vamos lá.
Alô?
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Olha, ontem eu tava escutando, né, Ipanema, e tem aquela Drops, né?
E-Drops.
Hã?
E-Drops.
Isso. Você comentou que... Você, né, noticiou que um gurizinho de 11 anos riu do professor...
No Japão.
E o professor esbofeteou ele, né?
É.
E depois o gurizinho se suicidou, né?
É.
Então eu queria falar como o ensino tá decadente, né? Me diz uma coisa, tu noticiou isso, era daqui do Brasil?
Não,
foi?
No Japão.
Foi no Japão?
Foi no Japão.
Tá, mas eu queria dizer isso, como o ensino mesmo tá decadente, sabe? Tá.
É verdade.
Principalmente assim, ó, nível de segundo grau, porque eu faço segundo grau.
Uhum.
Você não tem vontade de ir na aula, entendeu?
Uhum.
Pô, tu se levanta cedo, vai assistir uma aula. Pô, tu encontra cada professor assim, ó, com raciocínio tão podre que tu assiste a aula dele, tu fica tonta.
Aham.
Uhum. Tu fica tonta que tu não sabe nem onde que é a porta de saída depois.
É verdade. Não, é
sabe,
que...
então eu
é
acho
verdade.
Isso, sabe, um cúmulo. Não adianta, educação nesse país que é importante mesmo.
Não tem.
Não existe, né?
É verdade. Não, pior é que é verdade, cara.
Hã?
Tu não tá me ouvindo, né? Dá um retorno aí pra guria. O pior é que tu tá certa, que é assim mesmo, que a educação é horrível e que nenhum governo se preocupa com isso, que desde a ditadura a gente, né, eles conseguiram acabar com o ensino brasileiro e ninguém até hoje resolveu levantar a bola de novo.
Pô, eu acho que isso tinha que ser uma coisa prioridade
é.
Tinha que ser e não é.
E não é.
E
mas...
aí, como é que a gente faz pra mudar isso? A gente tem que mudar...
Tem que mudar, é, tem que votar.
E não tem como, né?
É, tem que...
Então era...
Ah.
Era isso aí que eu queria falar.
Tá legal,
tá?
Então, valeu. Tchau. Não, pior que ela tá certíssima, né? E a questão não é o segundo grau, não. É desde o primeiro grau, das primeiras letras, entendeu? Primeiro grau, segundo grau, e vamos combinar também que o ensino universitário é ruim, né, meu? É bem fraco também. Então tá, 223-3021, 223-7736, alô?
Alô, é o Fernando, bom, Cátia. Alô.
Alô. Alô. Ai, tá horrível com essa coisa, assim, tem uma interferência, mas fala que eu te ouço.
Seguinte, já que ela levantou essa polêmica do ensino, eu queria colocar uma coisa interessante. Semana passada encerrou a inscrição pro vestibular da URSS, né?
Aham.
Sei lá, eu queria propor, mas levantar uma polêmica bem grande. É o seguinte, né, a gente vê a URSS, né, o pessoal que disputa. Isso é o pessoal que mais que poderia pagar, né?
Uhum.
Então você vê uma quantidade de gente que se forma, que vai montar o seu consultório, o seu escritório. Os caras têm pressão, o Estado investe uma grana, né? Os caras não sequer pagam nada, né?
Uhum.
Não tem um retorno nenhum para a sociedade. Assim como tem gente, um colega meu, que paga R$3 de prestação de casa, entendeu? Um apartamento.
R$3?
R$3, é absurdo, né? Então por isso que tá quebrado o sistema.
Uhum.
Acho que ninguém, o pessoal paga até, por quê? Porque ele poderia pagar 30, por exemplo, sei lá, 40, Uhum. Agora, R$3 é ridículo, né?
É ridículo.
O pessoal não paga nada de universidade, né? É um
uhum.
absurdo. Não sei.
Não, isso aí é um absurdo.
Você passa, por exemplo, na URGS, né? Com a quantidade de carro, né? Uhum. É brincadeira, né? O mesmo que todo mundo quiser cursinho e coisa, não vai entrar todo mundo. Tem um
certo.
Limite, né?
Aham.
Uhum. Pra tudo isso aí.
É brabo. Aliás, brabo tá fazer esse programa com essa interferência, eu não tô ouvindo absolutamente nada, não sei se eu ouço, eu não sei se é o candidato. Então vamos fazer assim, vamos deixar o Talk Radio por aqui hoje, a gente tenta na segunda-feira que vem, porque é impossível ouvir alguém. Tem mais um, é que é só um telefone que dá interferência, não é isso? É, qual é o que tá no ar?
Alô.
Oi, então tá, é que eu não consigo te ouvir direito, mas de qualquer maneira, obrigada pela tua participação, tá legal? Falou. Alô.
Kátia, eu quero dar um recado pra gata aquela ali. Gata, tu disse que teus professores são burros, não sei o quê. Chama, provoca, estuda e faz os professores pensar. Os alunos não ajudam os professores também. Quando eu tava no colégio, todo mundo reclamava que o professor é burro, que não sei o quê. Agora ela diz que fica tonta na aula. Não é só culpa do ensino também, é culpa dos estudantes. Ela tem que estudar e provocar o professor. E se o professor de história não... Geralmente tem um monte de professor de história que não sabe nada. Se ela souber um pouco mais que a professora e conseguir elaborar uma crítica sobre qualquer coisa, não precisa ser uma matéria de história da antiguidade, mas se ela conseguir falar sobre o Brasil hoje, melhor que a professora, ela vai causar uma discussão na aula e vai fazer essa professora também falar, e de repente essa professora, que é uma frustrada, vai começar a gostar daquela turma, daquela aula, e vai melhorar as aulas dela.
Não, eu concordo contigo. Geralmente, o aluno na aula que participa e que está ligado e que está afim, faz render a aula, entendeu? E claro que sim, mas tu também tem que ver assim, pô, né, que motivação o cara tem, né? Quer dizer, como é que o cara vai dar o pulo do gato se ele passou a vida inteira escolar dele com professores, assim, também desmotivados, ganhou poucos e também com uma formação precária, ensinando, né, mal e porcamente ali. Claro que tem exceções, claro que tem professores bons e que exercem a sua função, assim, como um certo messianismo até, porque só assim, com salários que pagam, né? Agora, tu tá me entendendo, cara?
Tô.
Então, assim, pô, ela já desde o primeiro grau já deve ter passado por isso. Ainda, aí tem uma hora que a pinta se perde, fica tonta mesmo, entendeu?
Mas a história toda, eu acho, é sentar longe dos amigos.
É.
É o segredo de toda aula, de tudo, toda e qualquer coisa que uma pessoa esteja falando que tu queira entender. Se tu sentar longe das pessoas que tu conhece, tu pode ser chamado de bundão, qualquer coisa, mas tu vai entender o que pode ser numa palestra, pode ser numa aula, pode ser em tudo.
É, o cara tem que estar afim, né?
Sim, se não tá afim, não adianta.
Não adianta, é. O professor pode ser brilhante, que não vai adiantar também.
É, e se o professor for ruim, então pior ainda.
Ah, aí é brabo.
Mas eu acho que tem que chamar os professores e de repente eles começarem a pensar, pô, aquela guria lá sabe mais que eu.
É, a guria tá afim, vai me pegar.
E fazer eles darem uma boa aula.
Tá certo, cara, perfeito.
Mas não acaba o programa, agora melhorou.
Não, mas é que é só esse telefone que fica bom, o outro fica ruim. Então vamos fazer assim, ó, só com esse agora,
é
então.
É o 3021
esse? Não, esse é o 773. Pô, tu que ligou, não sabe?
Ah, é que eu ligo um, ligo outro, ligo um, ligo outro.
Então tá, esse é o 2237736, tá? Vamos deixar o 3021 de lado por enquanto, porque ficou horrível. Então valeu, isso aí, vamos fazer comercial, Tony. Então tá, seja o que Deus quiser, Talk Radio.
Predomina, até o contrário, predomina alunos do interior de Porto Alegre.
Do interior, bem nascidos, bem alimentados, que estudaram bem.
Com a vontade de estudar. Então ele vem com essa finalidade de vencer na vida e ele vence.
Mas
ele vence no vestibular.
Tá, eu vou...
É uma grande concorrência, mas ele, como ele tem capacidade, ele tem força de vontade, ele faz.
Mas força de... O que é a força de vontade diante de grana, diante de proteínas? É claro que 10% de um universo consegue chegar pela força de vontade. É óbvio que isso existe também. Agora... A maioria vem por uma situação assim, conjuntural, entendeu? Eles vão sendo, aí o cara que é filho de médico, ele já faz medicina também, entendeu? E assim vai, a coisa vai assim. Não é o cara lá da vila, não sei das quantas, que come mal, que anda de ônibus pra cima e pra baixo o dia inteiro, não é esse cara que vai fazer medicina. O que vai fazer medicina é o filho do médico, é o filho do advogado, o filho do engenheiro, que estudou bem, que comeu bem. Isso é a regra. Eu não tô falando de exceções, é óbvio que existem exceções.
Não, mas eu te liguei mais pra solicitar um assunto, que cada noite tu colocas um assunto e que as pessoas te liguem sobre aquele assunto e não começa a mudar.
Não, eu entendo que isso às vezes é legal, mas agora assim, diante dessa colocação que tu botou, a gente de repente podia ligar a gente da URGS e da PUC pra gente ver qual é que é. Mas eu acho que deve ser fácil de constatar essa minha conclusão, assim, completamente em função da lógica mesmo. Mas de qualquer maneira, eu agradeço teu depoimento e foi muito bom tu ter ligado, tá legal?
Então,
tá bom.
Tá, obrigado, então.
Eu que agradeço.
Eu todas as noites.
Então tá. Vamos deixar, então, só vale esse telefone, né? Então fica valendo, fica curtindo aí, enquanto a rapaziada liga pra esse mesmo número, 223-7736. O outro tá fora do gancho, né? Porque não adianta botar aqui, eu não sei se eu sou eu, ou se eu sou o Olívio Dutra, ou o Brito, porque eu fico ouvindo a voz dele. Então vamos ver o que acontece. Mas essa pessoa que ligou, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu tenho certeza que é óbvio, né, que os caras que estudam na URGS são os que estudaram melhor. Alô?
Alô?
Oi?
Falando negócio da URGS, Cat.
Tá.
Eu estudo lá e não é bem o que essa senhora falou, mas também não é bem o que tu falou. Acontece assim, eu acho que pelo menos na minha faculdade...
Qual é a tua faculdade?
É arquitetura. É classe média. É a classe média que fez o cursinho, estudou, de repente, no colégio particular.
Mas é óbvio.
Muita gente estudou em colégio público também.
Alguns.
Mas que pagaram o cursinho, mas não é aquela história de grana frouxa, assim. Não é aquela história que o cara tem, não é todo mundo, pouca gente tem carro na minha faculdade, assim, de ir pra aula, de repente até tem o carro do pai, que fim de semana tem uma festa, alguém sempre tem gente, fulano tem carro, daí vai quatro com fulano, não sei.
Tá,
se...
eu não falei em grana frouxa. Sim. Tá, tudo bem, eu exagerei, que esse negócio de estacionamento foi alguém que falou um dia aqui e eu acabei falando.
Até tem um pouco, mas tem muito carro bom lá, que é carro de professor.
Não, mas então os professores estão ganhando bem,
né? Tem professor que tem doutorado, não sei o quê, que tem pesquisa, que ganha CNPq, não sei o quê. Que esses aí até ganha uma grana legal.
Não, mas é que começou todo esse papo, porque ela falou que a URGS era uma faculdade para gente pobre,
não
é isso?
Não é para gente pobre, mas até tem gente pobre.
Claro que tem, mas é claro que tem, e tem mais é que ter mesmo. Quer dizer, esses caras pobres e que não tiveram, digamos assim, a possibilidade de estudar em bons colégios, quando eu digo bons colégios, é óbvio que eu estou falando, infelizmente, hoje, de colégios particulares.
Sim.
Porque eu sou de um tempo em que, eu sou uma velha, né? Do tempo que colégio público era bom, cara. Eu estudei no Julinho ali quando ele era bom. Hoje eu não sei, mas ele está sucateado, entendeu?
Sim.
Eu estudei no Instituto de Educação, que era tribom. E a aplicação também já foi muito bom, hoje já está meia boca, entendeu?
E agora parece que vão mandar a aplicação lá para o campus em Viamão.
Vai
estragar tudo.
Vai estragar tudo.
É, mas eu acho que tem mais pobre do que milionário.
É que esse negócio falou assim, não tem endinheirado, mas sim, o pessoal que está lá na arquitetura estudaram em colégios particulares e conseguiram cursar um bom cursinho, fizeram um cursinho, né? Isso não é pobre, cara. Pobre é pobre, isso não é pobre.
O que a senhora quis dizer foi isso, mas não tem essa história de acho que na PUC tem mais milionário porque aquela história não precisa estudar.
Não é bem assim, né?
Tem gente que, não vou estudar vestibular. Daí eu vou estudar na PUC. Daí vai lá e faz direito noturno na PUC. E tá bom.
Também tem um pouco isso, né? Claro que tem. Mas, enfim. Tá falado.
Tá falado. Aí, tchau.
Então aí, tchau. É 223... Não, é 2... O que é mesmo? Qual é o telefone? Vamos fazer o comercial. Não, vamos fazer mais, vamos esperar mais um. É 7736, tá? O prefixo é o mesmo, 223. O outro tá interditado. Aliás, tá rolando o debate aqui na TV Bandeirantes, né, Canal 10, com os governadores, os governáveis, né, que é presidenciáveis, eu já tinha falado, é uma palavra que inventei, agora não consigo mais falar. Bom, é o equivalente a presidenciável, se tratando de governador, não é governáveis, é governadoráveis também não. Eu tinha falado aquela hora, agora não vou conseguir. Não. Esquece. É os candidatos ao governo do estado. O que eu queria dizer para os ouvintes é o seguinte, que vocês não acreditam que veio assim um monte de gente, assim, de militantes, né? Tinha gente do PT aqui, aquele pessoal mais aquele pessoal que não ganha grana para ir levantar a bandeira na rua, porque os outros ganham, né? Tu vê em qualquer esquina, tá cheio de bandeira aí de outros partidos. E tu tá vendo que as pilhas que estão empunhando as bandeiras não tem absolutamente nada a ver com aquilo, né? Esses dias tinha uma rapaziada na frente da PUC e perguntei, vem cá, tu vai votar aí nesse partido? A pinta falou pra mim, não. E quanto tu ganha pra ficar com essa bandeira aí? Aí a guria não quis me dizer, ficou até meio brava comigo. Mas tudo bem. Vamos, tem outro ouvinte, vamos lá, alô. Ah, não, mas acabei não contando, peraí. Aí tinha uma massa ali, cara, assim, ninguém entrava e ninguém saía aqui da Rede Bandeirantes, né? Porque eles bloquearam o portão ali, ficou fechado, mas uma massa, assim, ó, sei lá quantas pessoas, 500 mil bandeiras, né? Aí quase viraram os carros dos governamentáveis. Pelo amor de Deus. Alô?
Oi, Kátia.
Fala.
Oi, Kátia, aqui é a Sabrina. Kátia, é o seguinte, ó, bom, pra começar, sem comentários que aquela senhora falou, assim, absurdo, né? Pra começar, acho que a gente pode ver, assim, ó, na URGS, os horários são super quebrados, quer dizer, quem trabalha, quem passa um dia inteiro trabalhando...
Não pode estudar na URGS.
Não pode estudar na URGS, não existe, quer dizer, como que tu vai quebrar o horário do teu trabalho, né?
E é isso que a vereadora, que acho que foi a Maria do Rosário, tava dando uma força pra rolar cursos noturnos, né?
Na URG,
mas
né?
Tem algumas faculdades, alguns cursos que não tem horário noturno.
Não tem, a maioria deles não tem.
A maioria
é. Absurdo, não existe o que ela falou. Agora, uma coisa que ela falou, eu achei super certo, que é referente ao que aquela menina falou. Tudo bem, o que ela falou é certíssimo. Agora, dá pra se notar na maioria da juventude de hoje. Tá, pô, sabe? Pô, pelo amor de Deus.
Mas tu sabe que eu acho que fazia tempo que eu não ouvia o jeito que ela falou. Ela parecia que tava nos anos 70, na boa.
É.
Mas não é mais assim que a tal da juventude fala.
É, mas eu não sei, eu de repente até um pouco de radicalismo da minha parte, mas acho que se tu fores ver bem, assim, a juventude da gurizada de hoje em dia, sabe, é detonação direta, quer dizer, o pessoal, não sei, foge um pouco, pode ver um tipo de som, tudo, tem muito som bom hoje em dia, mas é completamente diferente, é uma coisa mais no ar, mais vazia. Eu não sei, eu noto um monte isso, e eu sou dessa geração. Sabe, eu sinto um monte, tanto que a maioria dos meus amigos são bem mais velhos, né?
Uhum.
Uma faixa etária bem acima. Eu sinto pra caramba isso, sabe, com a gurizada de hoje.
Quantos anos tem?
Eu tenho 18 anos.
Uhum.
Sabe, eu vejo assim, ó, pô, cara pintada, foram pra rua. Pô, cara, o que o Collor fez tava escancarado, não tinha como não tirar. Não foi uma gurizada que foi pra rua pintar cara e de repente chegou e tirou o cara de lá. Quer dizer, ajudou um monte, tinha muita gente que fez isso. Mas, vá, não existe, sabe? Não existe essa consciência hoje em dia. Eu sinto um monte isso mesmo.
E
é dar destaque pra gurizada, né? Poxa, vamos se ligar, vamos ver o que tá acontecendo. Tá tudo na cara aí pra gente enxergar.
Tá, e como é que tu faz?
Tudo na mão.
Pô, tu estuda onde, hein?
Eu já estudei, eu não tô estudando mais.
Nossa.
Eu estudei no Infante do Henrique.
E por que tu parou de estudar?
Olha, eu trabalho, eu moro sozinha, sabe, por uma questão de coisa, uma série de fatores e tive que dar um tempo agora. Mas quanto a essa questão, realmente um ensino precário pra caramba, agora não ao ponto de dizer assim, ah, não dá pra aguentar, pô, se esforça, sabe, cultura não tá ali no colégio, no livro, a cultura vai ler, vai se informar, sabe, pô, tem tanta coisa pra te fazer que tu pode abrir a tua cabeça. Sabe, acho que a gente tem tanta liberdade na mão hoje em dia e não faz o que tem que fazer, não se une da maneira que tem que se unir. É brincadeira, sei lá, eu sinto isso, né? Não sei se é radicalismo, mas é esse toque pra gurizada aí.
Então tá. Tu estudou até que ano, hein?
Oi?
Tu estudou até que ano?
Eu estudei... estudei até algumas matérias do segundo, porque infante é por disciplina, né?
Uhum.
Mas, pô, eu leio pra caramba, sabe? Pô, é outra história, não?
Sim, claro.
Não é no colégio, sabe?
Que não, vai claro aprender, que não, é, não, cara.
Não é um canudo na mão que vai dizer que tu é mais ou menos claro. Do que qualquer outra pessoa.
Não, aliás, as duas figuras mais das mais brilhantes, assim... que a gente lê hoje nos jornais, pelo menos na minha modesta opinião, né, é o Luiz Fernando Veríssimo e o Paulo Francis.
É, é
nenhum dos dois fez faculdade.
Não existe.
É, claro que não.
Potencial todo mundo tem, é só descobrir.
Não,
né?
Livro tá aí para isso mesmo, é
claro.
Para abrir e descobrir. Então tá, garota.
Tá, Kátia.
Valeu.
Falou, valeu, beijão.
Aí, outro, tchau.
Tchau.
Agora sim, comercial, né, a gente volta daqui a pouquinho só o 7736 que tá valendo, ok?
A URGS está pretendendo implantar de volta o jubilamento na universidade. Ou seja, o cara que vai lá para estudar e não estuda, ou seja, vai lá para vagabundear e não faz nada além de gastar o dinheiro público, esse sim gasta o dinheiro público, esse cara vai ser mandado embora da universidade, um monte de fórmula que inventaram lá, e tá sendo votado agora esse projeto de jubilamento, ou seja, após um certo tempo, o cara que não vai bem nas cadeiras ou nas matérias, como preferir, ele é mandado embora da universidade. E esse é um projeto que vai valer a partir do ano que vem, 95.1, na URGS. Ou seja, vai pegar basicamente quem vai entrar na universidade.
Certo.
E claro que o DCE é contra, porque contra tudo, né? Se vem uma decisão de cima, o DCE é sempre contra tudo. E eu acho que não deve ser contra. Porque basicamente essa medida serve... para o governo gastar menos dinheiro com gente responsável, que entra na URGS só para dizer que está na URGS, ou para poder almoçar na RU, ou para ter ficha de ônibus, qualquer motivo,
sim.
E só está lá para isso, gastando dinheiro nosso. Que nem um cara
e
disse agora há pouco aí.
E tirando o lugar do cara que quer realmente, né?
É, exatamente. O primeiro que falou da URGS aí falou uma bobagem enorme. O cara disse, ah, onde já se viu gastasse dinheiro com esses caras aí? Na URGS, mas como assim gastar dinheiro? Ele disse que não tinha retorno na URGS. Que ignorância. Como é que o cara vai dizer isso? E pesquisa que se faz lá, como é que não tem retorno? O cara tá falando uma bobagem e nem sabe o que tá falando. Não tem retorno é desses alunos irresponsáveis que estão lá só para gastar o dinheiro. Esse, então a universidade tem o objetivo de fazer valer esse projeto de jubilamento, que aliás existe por lei, só não é aplicado.
Sim.
Quer dizer, não é aplicado aqui, em outros estados é aplicado.
Sim.
E esse é um toque que dá mais para os vestibulantes, assim, que não estão sabendo, mas quem entrar na universidade a partir do ano que vem vai ser um negócio sério. Quer dizer, talvez não seja aprovada a fórmula que estão querendo, que é muito pesada, mas talvez seja aprovada, e vai ser aprovada uma outra fórmula, talvez um pouquinho mais leve, mas mesmo assim os caras têm que tomar cuidado. Quem entra lá para vagabundial, para só dizer que está na universidade, vai cair fora, 2 anos está fora já. Vai cair fora bem rápido.
É, não, eu sei que tem aqueles caras que ficam a vida inteira lá dentro, né? Estão há 8 anos fazendo um curso, fazem uma cadeira por semestre, né? Tem isso.
É, até esses caras têm defesa. Se tu ficar 8 anos na universidade, tem vários motivos, né? Tem gente que trabalha, tem gente que... Aliás, disseram aí que tem que... Quem trabalha não pode estar na URGS. Não, isso é mentira. Tu faz poucas cadeiras, tu consegue. Sempre arranjar um horário. Além de que existem bolsas da própria URGS para estudantes, quer dizer, o salário não é tão grande, mas assim já ajuda em tu consegue manter um horário assim bem razoável. E quer dizer, então por anos a gente não poderia dizer que 8 anos o cara não se forma. Eu acho que não é bem por aí. Tem que ver mais a qualidade do que o cara está fazendo. Quer dizer, o cara se matricula e roda. Matricula e roda, está sempre rodando. Não apenas rodando, rodando por falta, rodando por não que, por um milhão de motivos, sei lá. E não dá retorno nenhum. Esse cara, assim, não dá retorno e esse cara tem que se mandar embora. E bem ao contrário do que o DCE de lá tá fazendo. O DCE tá na campanha jubilamento, não. Mas que isso? Tem que ter. É uma forma de garantir o nosso próprio dinheiro.
Tá certo.
Até o teu dinheiro mesmo. Não
é,
tá lá.
Meu.
É, tu tá pagando.
Claro,
tu paga
eu
imposto.
Quero meu dinheiro de volta.
Sim, todo mundo paga imposto, todo mundo tá pagando a outra.
Claro. Tá certo então, meu jovem.
Então tá.
Tá legal, obrigado então.
Tchau.
A gente vai ficando por aqui, né? Agora 18h, espero que segunda-feira que vem a gente possa fazer um programa que não seja meia boca, né? Com os dois telefones funcionando, ok? É isso aí.
Ipanema FM apresentou Talk Radio. Oferecimento Língua. Para quem não quer inglês meia boca, fone 331-8022. Centro Cópias, a primeira em cópias coloridas. E Copi Barbearia, fone 2210293. Rádio Escuta. Oferecimento Wrangler, Praia de Belas, Iguatemi, Malcom e Novo Shopping.